pessoas, tudo bem? Eu sou Priscila Mendes e agora começa o programa Viva Voz. A proposta é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e mais acesso aos direitos civis por grupos vulneráveis. O Viva Voz estreia aqui na Rádio Assembleia toda terça-feira ao meio-dia e na TV Assembleia todo sábado às 18h. Sintonize 89,5 FM pelas ondas do rádio ou pela TV aberta no canal 30.1 em Cuiabá e região e 9.2 no interior do estado. Você também pode ouvir este programa a hora que quiser pelo site da Assembleia Legislativa. É o www.al.mt.gov.br ou nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, Rádio Assembleia FM. Os festejos populares são pilares da identidade social de um povo e funcionam como espaços de resistência cultural e servem para transmitir saberes geracionais, bem como permitem o diálogo entre tradição e novos costumes. As festas tradicionais fortalecem os laços comunitários ao reunir diferentes gerações para dançar, cantar, celebrar, criando um forte sentimento de pertencimento e união e permitindo o fortalecimento da história, crenças e práticas sociais. Essas festividades, como carnaval, as festas juninas e outros momentos celebrativos, são também espaços da diversidade, impulsionam a economia local e preservam memórias ancestrais em comunidades rurais e urbanas. Neste período de carnaval no Brasil, o programa Viva Voz conversa com um coletivo de festejos populares que busca ocupar o centro histórico de Cuiabá com muita alegria e cultura. O cordão vem quem quer. Sejam bem-vindos, Duda Dalbello e Leuzan Sampaio. Muito obrigada por aceitarem nosso convite. Vamos falar sobre o cordão.
Obrigada pelo convite, Priscila. Acho que assim, é muito importante a gente estar aqui para falar sobre todos esses anos que a gente faz esse trabalho e que você também faz parte dele, né?
Sim! Não nego. Também tenho a camiseta, tá? Só que aqui eu estou no papel de entrevistadora, eu falei pro Leuzan. Eu sou integrante do Cordão Vem Quem Quer, justamente por entender a importância dos festejos populares para a construção que nós entendemos de cultura e cultura para além da arte, mas no âmbito dessas trocas sociais que nós temos. Bom, eu sei o que é o Cordão Vem Quem Quer. Quem está nos ouvindo não sabe como é o Cordão Vem Quem Quer, Leuzan.
Isso, boa tarde, tudo bom, pessoal? Obrigado, Pri. Obrigado, Rádio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a equipe técnica, né, por nos receber aqui. Muito bacana, muito bom estar na Casa da Cidadania, né? E nesse espaço onde valoriza a cultura popular. Ou vem quem quer, é este cortejo de gente que não tem muito o que fazer e quer barulhar a cidade.
E tem muito o que fazer, e mesmo assim quer
mesmo
barulhar
assim,
a cidade.
Tem muito o que fazer, né? Então, eu costumo dizer que na estrutura de carnaval, né, existe o bloco, o cordão e as escolas, né? No nosso caso, somos um cordão, porque é um coletivo de pessoas que se reuniu para muito mais que celebrar o carnaval, Priscila, muito mais do que festejar, né, puramente a folia e aquela reflexão e a liberdade que o próprio carnaval oferece. A gente quer, né, inicialmente a gente pensou, e a gente consegue até hoje manter esse pensamento, que é unir esta folia, unir esta alegria, mas por uma causa, né, um bem coletivo comum e melhor para todo mundo. E no nosso caso é a valorização do centro histórico de Cuiabá.
O cordão, ele então unifica blocos, é aberto para quem quiser, o vem quem quer, é isso mesmo, é só chegar. O que, que é esse vem quem quer?
É um cordão, ele vem quem quer. Se você tá lá aqui nos ouvindo e vai saber que dia 16 de fevereiro, a segunda-feira de carnaval, ou no dia 14, no sábado de carnaval, eu vou juntar meu tio, que é um cara que adora fazer palhaçada, os meus sobrinhos, e é cruzado da rua do futebol, eu vou pegar eles tudo, colocar a camisa do time, um cooler nas costas e vamos brincar na rua. Então vem, não vem quem quer, porque a gente vai ter uma estrutura de segurança, a gente tem um discurso pela ocupação do centro histórico, né? E realmente a gente quer juntar essa galera, a galera do bairro, a galera que tá, que tem dos condomínios, a galera que se reúne, né, nos finais de semana no sítio e tem o seu abadazinho e quer ir pra rua, quer jogar purpurina, né, junto com os outros na rua. A gente pensou o cordão para justamente juntar esses grupos, esses coletivos, essas pessoas super ocupadas, né, que estão por aí, para vir somar com a gente. E que querem se divertir.
Duda, não precisa ter bloco específico, né? Leuzão falou que pode ser com a família, com amigos. Serve, falou, sobrinhos. E sobrinhos podem ser crianças também. Como, que horário que é, dia 14, dia 16, né? No sábado e na segunda de carnaval. É, para as pessoas entenderem o formato desse encontro.
Eu gostaria primeiro de introduzir um pouco como foi que se formou esse encontro, né? Esse encontro se formou de todos os grupos que ocupam ali o Centro Histórico e que têm vontade de manter ele vivo ali, manter a história dele viva, manter aquelas ruas né, incandescentes na época do carnaval. Então, assim, a gente vem do Cena Livre de Teatro, né? Que é um curso de extensão lá do FMT. E como a gente tinha um corpo muito grande de pessoas ali que queria fazer carnaval, né? A gente se juntou na época com Terra Plana Xossesso, né? E também com Buriti Nagô e vários
Terra
grupos ali.
Terra Plana era um bloco,
Terra Plana era um bloco, né?
Buriti é um grupo de maracatu.
É um grupo de maracatu. E aí a gente se juntou e a gente falou assim, vamos fazer um carnaval? Vamos. Sem dinheiro, sem nada. E fomos na cara e na coragem, né? E a partir disso a gente viu que mais pessoas que tinham também essa mesma vontade de sair pra rua sem ter um bloco, sem ter alguma caracterização específica, foi também. Então a gente...
Sem comprar um abadá,
porque é de graça, né? Participando do cordão é de graça. Então, assim, a gente viu que muita família começou a participar, muitas crianças participar. Então, hoje é uma característica do cordão. Ter familiares, ter pessoas, ter criança brincando, né? A gente tem bastante, principalmente do Buriti Nagô, do Maracatu, eles incentivam a levar as crianças para as representações deles. Então, assim, a gente tem bastante gente que unifica esse coletivo. E junto com isso tem, assim, a diversidade, né? São várias pessoas de vários grupos diferentes, de várias ideias diferentes, junto numa mesma causa, que é manter o Centro Histórico vivo, manter a caminhada viva, manter essa caminhada que sai lá da Praça Santos Dumont, né? E desce ali a Cândido Mariano e entra ali na Presidente...
Pedro Celestino
e chega na Praça da Mandioca. Então a gente faz todo esse percurso, nada contramão, né? Com todo cuidado ali, tendo pessoas ajudando, né, nessa movimentação da rua. E para que
Fechamento de rua,
a gente tem, né, apoio da CEMOB, para que a gente consiga descer, né? A gente tem apoio também da Águas Cuiabá, pra gente trazer água pras foliões e tal. Esse ano a gente vai ter até carrinho de picolé, né?
Para as crianças.
Então, assim, a gente.
Ah, só para as crianças.
Para as crianças.
Né? Até 70 anos as crianças.
Então,
até
mas aí a gente. Porque a gente quer fomentar mesmo que as famílias saiam pra rua. E não só as famílias de outros lugares, né? Que também é importante a pessoal da periferia vir conhecer o Centro Histórico, que muita gente não conhece a história nem a trajetória desse Centro Histórico. Mas também as pessoas que estão nesse trajeto. Eu tô fazendo agora a minha especialização em arte e cultura da cena e o meu tema é o Vem Quem Quer. A gente pesquisa sobre a ideia de como esse cordão, essa memória histórica, atravessa essas pessoas que estão ali há muitos anos morando naquele espaço. Que antigamente já era ocupado. Você é prova viva que você já passou, já foi rainha do carnaval, já. Você é a rainha do nosso carnaval e já passou por aquele mesmo trajeto várias vezes com outros grupos. Então, assim, a ideia é manter essa história viva para as pessoas que ainda não conhecem ela. E também mostrar que existe prédios históricos na nossa cidade, que existe também coisas a se falar sobre eles. A gente também tem a parceria com o Canteiro Modelo, que é o pessoal que trabalha junto com o IFAM, fazendo, cuidando do Centro Histórico, reformando ele, né, a partir de como era feito antigamente mesmo, né. Então, assim, a gente traz essas pessoas ao nosso lado para que a gente possa não só fazer festa, mas contar uma história ali para todo mundo que faz parte e que vai lá festejar com a gente.
Só pegando um gancho aqui, Pri, do que a Duda terminou de falar agora, do Canteiro Modelo, para este ano, né, eles vão novamente, né, o pessoal do projeto Canteiro Modelo vai seguir com a gente no cortejo. E depois que passar o carnaval, depois que passar o enterro dos ossos, a gente vai organizar uma oficina, né, no mesmo trajeto do carnaval, mas trazendo uma contextualização histórica e arquitetônica, explicando nessa, essa formatação
agora,
da rua pelo canteiro modelo.
De turismo, de passeio turístico.
Isso, o mesmo cortejo que vamos fazer no carnaval, a gente vai fazer uma rota explicando essa questão, né, histórica, geográfica e arquitetônica desse espaço de Cuiabá.
Do Centro Histórico, mas desse trajeto.
Esse trajeto
que começa na Praça Santos Dumont, descendo a Cândido Mariano, virando na Pedro Celestino para chegar na Praça da Mandioca.
Porque veja bem, nesse cortejo nós temos, poucas pessoas sabem, mas a Cândido Mariano é a Rua das Óticas, né, a famosa Rua das Óticas, mas ali na parede que tem, no muro que tem junto com aquele espaço que é chamado Frei Quirino, que é da Boa Morte, ali foi a primeira casa do governador da capitania de Mato Grosso. Isso lá nos anos de 1700. Né? Essa casa ela está ali, em pé, né, ainda no centro histórico. E ao mesmo tempo também a gente tem ali em frente à Boa Morte uma bica de água, onde se fornecia água para toda Cuiabá. Então são pontos relevantes da cidade, né, que o cordão vem quem quer ele passa, mas não é por passar não, é que a gente está olhando para esses lugares, olhando para essas arquiteturas, e no momento bem oportuno tudo isso, né, vai ser... A gente quer revitalizar tudo isso para que a cidade, né, usufrua melhor.
E é um cortejo bastante confortável, né? A concentração na Santos Dumont, que tem esse momento festivo. E então, depois é só descida. Uhum. E chegando na Praça da Mandioca, que é reconhecida como esse reduto festivo, esse reduto, inclusive, do carnaval.
Exatamente.
E lá na Santos Dumont, a gente vai ter também banheiro, água. Chegando na Praça da Mandioca, também tem banheiros, água. Só para que as pessoas também fiquem tranquilas em relação a não passar... Não vai estar passando perrengue, né? Acho que é muito importante falar, porque vai que a pessoa fica preocupada, né, de não ter um local para, né, fazer um, né, usar o banheiro e tal.
E essa dispersão, que é na Praça da Mandioca, também incentiva o comércio local.
Sim.
Aí
exatamente.
Vai estar tudo aberto, tudo.
Sim.
Leuzan, é o único cortejo gratuito que nós temos hoje em Cuiabá, né? Todos os outros, ou é o desfile, ou é bloco fechado,
com abadá.
Uhum.
Eu acredito que nos bairros mais distantes dessa região central possa ter também
algum cortejo,
né? Alguma folia, né? Assim, eu acredito, porque a gente conhece cuiabano, né? Cuiabano gosta de uma festa, juntou dois ou três, a gente faz folia mesmo. Então, eu acredito que na região... Né, do Pedra 90, na região do CPA, né, ali no Mora da Serra, para lá, deva ter. Eu desconheço no momento, né, e por isso que eu não afirmo que não exista. Mas hoje, que movimenta o centro, né, que busca essa junção da diversidade, né, porque não é um grupo característico, né, de pessoas elitizadas ou que compram abadá. Não, se você for olhar, são professores. Não é uma categoria rejeitada, gente, mas é uma categoria de luta. Então você vai olhar para um cordão Vem Quem Quer, para um cortejo, para um bloco de carnaval, você tem que olhar quais são as pessoas que compõem esse cortejo.
Tem artistas.
Tem artistas, tem professores, né, tem servidores públicos, né, tem aposentados, tem gente liberal, tem empresários.
Jornalista.
Tem
garanto.
Jornalistas, né? Existe toda... tem galera da poesia, galera do slam, galera, né, do hip hop que vem com a gente. E sem contar também, né, aquele turista que vem para a cidade e quer conhecer um pouco da cidade e vai pro cordão. Então, assim, que movimenta com esse discurso o Vem Quem Quer no centro histórico, né? De graça. A gente não tem abadá. A gente fez esse ano essa camiseta pra gente conseguir ter um uniforme, assim, pra vir
já
em lugares chiques, né?
Pra divulgar.
Mas, assim, não tem abadá. Inclusive, né, quem quiser ir com o primeiro abadá que foi criado na humanidade, pode ir, né? Está aberto aí a fantasia de Adão e Eva. Fiquem à vontade.
quem não tá sabendo, antes do programa, me perguntaram se era pra vir pelado. Eu falei, fica à vontade, né?
É isso, carnaval.
Falando em fantasia, eu acho importante falar que
a
gente tem um concurso de fantasias.
Verdade!
chama capivara o concurso. Mas você vai saber o que, que é essa sigla capivara?
Ah, agora sim, de fora eu não sei não. Porque é, foi
comissão
uma coisa
de alegoria.
Foi um nome criado pelo Vicenzo, que também faz parte do nosso grupo, tá? E ele é um mestre de bateria, aliás, da bateria do Vem Quem Quer. E a gente criou isso para que a gente conseguisse incentivar as pessoas a irem fantasiadas, né?
A produzir a própria fantasia, isso. E despertar a criatividade.
Isso, isso.
E tem prêmio?
Tem várias premiações. A gente tem desde tatuagens a negócio, como é que é o nome? De fotografia?
Ensaio fotográfico.
Cerveja.
Adereços.
A gente tem muita coisa. A gente deve ter mais uns 10 prêmios aí. Então, a gente tem... Cada dia a gente vai premiar 2 a 3 pessoas, né? Aí, na concentração, a gente vai pegar essas pessoas que a gente vai fazer uma seleção, né? Vai ter uma votação.
Tem uma comissão,
vai ter uma comissão de votação. E aí, a gente vai dar a premiação na hora que a gente chega na Praça da Mandioca.
Então, bom, olha só, vamos organizar.
Organiza um cordão aí, Priscila.
Sábado e segunda de carnaval. Sábado 14, segunda de carnaval. A partir de que horas na Praça Santos Dumont? Pode ir fantasiado, pode ir com quem quiser. Não precisa pagar nada, não precisa de abadá. A partir de que horas a concentração?
Às 16 horas, na concentração na Praça Santos Dumont. A gente fica lá até no máximo umas 5h30, dependendo do público. A gente desce até a Praça da Mandioca, chegando lá umas 19 horas no máximo.
Um pouco mais de uma hora de corteio.
Sim. Ele é bem lento, ele vai bem devagar, para que todo mundo possa acompanhar, para que ninguém fique para trás. Então a gente tem gente desde o final do cortejo até o começo do cortejo, para que todo mundo acompanhe junto, né? E aí, chegando lá na Praça da Mandioca, a gente tem mais algumas atrações, a fantasia que a gente vai dar a premiação, e aí a gente faz a dispersão, é por ali mesmo.
Leuzan, e tem programação artística e tem música, né? Então, como... O que faz seguir esse cortejo? É um carro de som? E então, quem participa? O que o pessoal pode esperar? Quem foi vai esperar?
Vai esperar música ao vivo. Ah. Praticamente um trio elétrico, gente.
Quase.
Nós temos
um paredinho,
lá,
não é um paredão. É um
paredão.
É nossa poderosinha.
Uma carretinha nervosa. Qual é o nome da carretinha mesmo?
Poderosinha.
Cada carretinha poderosinha que estronda mesmo, faz tremer o asfalto, né? Pra dar esse som pra galera. Mas a gente tem música ao vivo no cortejo. Então, nós temos artistas, tem músicos, né? A gente tem o Buriti Nagô, né, no sábado. Me ajuda aí, Duda. O Buriti Nagô no sábado, cantando junto com
a Cíntia Rodrigues e com a Pacha Ana.
E na na Praça da Mandioca, chegando na dispersão, nós temos
a gente tem a bateria do Vem Quem Quer, que a gente que recebe o cortejo na Praça da Mandioca já com o nosso barulho.
Que é uma bateria que tá ensaiando desde janeiro, né?
Isso, exatamente. Janeiro todo
o carnaval começou faz tempo.
Isso no sábado. E na segunda-feira, no dia 16, nós temos a bateria Vem Quem Quer no cortejo.
Isso.
Nós temos a cantora
Gilacerda
e Pátia Ana no cortejo. E chegando na Mandioca, também temos de novo uma atração nova esse ano que vem com a gente, que é uma galera também, uns músicos estão se organizando. A gente não sabe ainda o nome do grupo, porque
hoje
o grupo ainda não decidiu o seu nome.
Entendi.
Isso que é bacana.
Os músicos se organizando, mas
é que é bacana, já tem um grupo de músicos. Música a gente tem, se não tem nome é de menos.
Será revelado depois.
Mas é uma orquestra bem legal. Tem instrumentos de sopro, tem teclado, tem violão, é bem bonito. Bem legal.
E são músicas de carnavais tocados instrumental pra gente dançar.
Bom, com toda essa programação gratuita, é só chegar, né? Vai quem quer, vem quem quer, né? Como que é a questão do financiamento? Vocês buscaram financiamento público? Tem patrocínio? Leuza, como foi essa proximidade aí de recursos?
Pelo segundo ano, né, a gente tem que agradecer também todo o esforço e o incentivo, né, da Liga de Carnaval, né, de Cuiabá, que faz essa reverberação de fato acontecer. Existem as vontades dos grupos, existe a organização dos grupos, mas também existe uma força maior para que esses grupos possam se realizar. E quem está, né, fazendo essa força maior acontecer é a Liga de Carnaval, que está organizando o carnaval na Arena Pantanal.
Então, associação.
Já é uma associação de blocos das escolas de carnavais e dos blocos de carnavais que desfilam, né, concorrem à premiação na Arena Pantanal. E que organiza todo esse carnaval na cidade.
Nós recebemos aqui o Daniel Abreu, ele explicou justamente isso, que ele recebe da Secretaria de Estado de Cultura, né, da CECEL, um recurso parte do recurso vai para a organização dos desfiles, dos blocos de enredo e as escolas de samba, e parte é buscando esses blocos que já constroem tradicionalmente o carnaval em Cuiabá. Como o Vem Quem Quer já está em que ano? Quarto ano?
São 4 anos, né?
É que a gente teve um ano que a gente foi não oficial, né?
Mas saiu com o nome Vem Quem Quer.
É.
O 2023, que saiu, a gente está na rua desde 2023. Tá na rua desde 2023, né? Então a gente saiu o nome Vem Quem Quer, e de lá pra cá, então a gente tá indo pro 4 anos.
E sempre foi essa data, né? Você já criando...
Sempre foi um sábado e segunda de carnaval.
Buscando essa tradição.
E aí, Pri, complementando a resposta, né, com relação ao recurso, o recurso que vem para os grupos, né, são recursos que estão destinados também para fazer essa estrutura. Embora seja legal, para ela custar, né, de graça para a população, a gente tem que pagar esses músicos, a gente tem que custear esses ensaios, custear os instrumentos.
Alugar banheiro,
alugar a carretinha poderosa lá. Né?
Pagar o que a gente tem que pagar em relação a valores, né? Para que a gente possa conseguir os ofícios e demais situações.
Algumas taxas
a gente tem que pagar. E é isso.
Tentar ratear da melhor maneira possível esse recurso com os grupos participantes. Lembrando também, né, que o cordão Vem Quem Quer, ele agrega, né, o carnaval e também a festa junina. Então a gente fica aqui um pé no carnaval e o olho lá na festa junina. Então a gente fica nessa estrutura.
Todo mundo fala que quando termina um carnaval começa a pensar o outro. Aqui não. Termina o carnaval, começa a pensar na festa junina. E termina a festa junina, começa a pensar no carnaval.
É isso, a gente vive esse calendário.
Antes da gente falar de festa junina, vamos fazer um intervalo, né? Nós tivemos aqui o claro que o Leozan trouxe essa dica, né? Nós temos que ouvir nesse programa. Nós vamos fazer um intervalo para ouvir música, para todo mundo entrar no clima. A primeira música de agora, eu quero é botar meu bloco na rua com Casuarina, com participação de Leonina.
A boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho, que eu não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpa, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira. E que Durango Kid quase me pegou. Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu bloco na rua, xingar pra dar e vender. Eu por mim, e aí se aquilo, um quilo mais daquilo, um grilo menos nisso, é disso que eu preciso ou não é nada disso? Eu quero é todo mundo nesse carnaval.
Canta, leva!
Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. Briga, que eu caí do galho, que eu não vi saída, e que eu morri de medo quando o pau quebrou. Eu por mim faria isso e aquilo, um quilo mais daquilo, um grilo menos disso. É disso que eu preciso, não é nada disso. Eu quero é todo mundo nesse carnaval. Meu bloco na rua, brincar, botar.
Casuarina! Que lindo! Boa noite!
Pela rádio, você acabou de ouvir Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua com Casuarina e participação de Lenine. Pelo YouTube, seguimos com Bate-Papo, também pela TV Assembleia. O programa Viva Voz de hoje conversa com Duda Dalbello e Leuzan Sampaio, ambos integrantes do cordão carnavalesco Vem Quem Quer. No primeiro bloco, a gente estava, né, justamente o cordão carnavalesco falando do carnaval. Né? E antes de eu puxar o assunto Festa Junina, já vamos falar, quem quer saber mais, qual que é o Instagram, Duda?
@ cordão vem quem quer, né? Sem um tiozinho, cordão vem quem quer. Aí lá a gente tá colocando as programações, as atrações, né? As participações que a gente vai ter especiais, o concurso de fantasia também. Então vai estar todas as informações vão estar lá. E aí acessa, curte a gente, salva lá. Bota o sininho.
Manda pros amigos, chama. Começa a escolher a fantasia.
Sim. Curte, comenta, publica.
Inclusive, eu vou de bloquinho dentro do cordão, gente. A Elis, filha do Wesley da Vanessa, quer fazer o bloco das Fridas. Então, olha aqui, ó. Já dei um spoiler, ó.
Ai, que massa!
A gente já tá organizado.
Aí vocês complicam a galera que fala sobre o como é que é?
Ah, não podia. Dia que eu posso estar influenciando,
né? A capivara.
Então. Mas é um kit infantil?
Não, eu pensei tanto esse ano, falando assim, gente, a gente tem que dar um prêmio pra Elis, né? Porque a Elis, ela sempre arrasa
fantasia. Gente, foi ela que deu a ideia.
Ela e a mãe dela, ela sempre arrasa.
Não, ela que deu a ideia. Ela, bom, minha sobrinha, né? Ah, esse programa tá uma festa. Esse é carnaval. Primeira vez que ela saiu, ela tava na barriga ainda. Então tá, tem foto.
E ela saiu
tem
onde? Foto. Qual bloco? Vem quem quer?
Na época era no Imprensão do Bebum, gente. Era isso que vocês estavam falando. Então, gente, eu fui rainha do bloco dos jornalistas Imprensão do Bebum. Que fazia... A Eli já tem 8 anos, né? Então isso há 9 anos, há 8 anos e alguma coisa, ela ainda na barriga, a gente fazia esse mesmo cortejo, só que com as divas e divos, né? Com outros blocos que também ocupavam o centro histórico, e que aí teve esse ato de ocupar esse cortejo, né, pra Santos Dumont, e foi retomado pelo Vem Quem Quer maravilhosamente.
A primeira vez que a Elis foi pro carnaval, ela foi de Vandinha, eu lembro, porque foi quando eu conheci ela.
Enfim, agora vamos falar de Festa Junina.
Nostalgia de carnaval aqui, ó.
Leozão falou...
Eu não, conheço você... Priscila de outros carnavais, isso não é
isso
uma
é verdade. Não, ninguém pode negar, eu vou negar carnaval, gente. E aí, Leozão, não, Pri, você é do cordão também. Eu falei, não, eu sou entrevistadora, gente, não tem nada a ver com isso, não posso misturar. Olha eu misturando. Né, Caieira? Né, Jonathan? Enfim. Festa Junina, já houve duas edições?
Duas edições.
Festa Junina, então, passou, nasceu como um cordão carnavalesco e passou a entender isso como uma defesa das festas populares, né? Brasileiríssimas, né? Nós temos várias tradições no decorrer do ano, mas as incontestes são o carnaval, em contextos como brasileiros, são o carnaval e a festa junina. Vou pedir pro Leozan, depois a Duda pode complementar, sobre como que passou a sentir essa necessidade de abranger outra festa popular brasileira.
Eu acho que devido à receptividade do público com o cordão Vem Quem Quer. Se a gente não tivéssemos pensado em fazer a primeira festa junina, se a gente não sentisse que ela poderia ser bem aceita, como foi o carnaval. Então, assim, a ocupação do centro histórico ainda mantém o discurso, né? Porque a festa junina ela é realizada na Praça da Mandioca. E a gente fala assim, pô, a gente consegue fazer, organizar a festa junina.
Sempre abraçando também a comunidade dali.
Comunidade dali, juntando mais pessoas, os mesmos grupos que vêm no carnaval, né, ocupam alguma função também na festa junina, com esse intuito da preservação e da presença no centro histórico. E aí falou, então vamos fazer, organizar uma festa junina que deu dor de cabeça para todo mundo, mas foi a recepção foi muito boa, muito boa, muito
boa. O diferencial da festa junina, além de, claro, toda a temática, é a feira gastronômica, né? Sim. Então tem um incentivo também no empreendedorismo local.
Sim, a gente pede que, a gente, tanto da gastronomia quanto do artesanato, a gente tem uma seleção ali que a gente faz um formulário, chamando esse público, a gente faz uma medida ali mais ou menos de quantos barraquinhas vão conseguir caber ali, e a gente começa a chamar esse público, que também, lembrando, é de graça, a gente chama, a gente não cobra um valor desses empreendedores.
Nem para expor, não, nem para entrar na festa.
Não, porque a gente entende que é importante, eles também chamam um público pra gente, entendeu? Então, esse que é importante. Acho que a característica maior de uma festa junina é a feira gastronômica, a feirinha de artesanato.
Comer comida de mim.
É você poder andar todo aquele corredor de comida, depois voltar pra fazer...
Dançar um forró e um lambadão.
E a quadrilha, né? Porque a gente tem a maior quadrilha que eu já vi nessa minha vida, é a nossa quadrilha. Porque vai juntando gente.
Nunca
e a gente
dá pra ensaiar.
Até
né?
Tenta ensaiar semanas antes, mas é na hora que funciona.
Tem uns pivô ali pra dar uma puxada na galera, mas na hora é do jeito... É bem quem quer. Não.
E vai.
É muito grande a quadrilha e a gente se diverte muito. E dentro dessa quadrilha, a gente sempre tem uma apresentação de cena livre, né? Que é muito legal, que é um casamento. Eles sempre inventam um casamento no meio dessa quadrilha. E aí, como é um grupo de teatro, eles vêm, já interrompem a quadrilha.
Tá dando spoiler, que for em junho, já vai esperar em junho.
Gente, não,
esse ano vai ser diferente.
Mas este ano...
Eu tô falando do ano passado. Eles vêm, interrompem, eles fazem alguma
sempre
atração.
Interrompem, mas este ano vai ser
não
diferente.
Não, eles vão interromper de alguma maneira, mas eu não tô falando que vai ser como vai ser.
Mas também não é um carnaval que se espera tradicional, tem umas releituras.
Sim.
De carnaval não, um casamento.
E a gente traz também grupos bem bacanas. Ano passado a gente ficou muito apaixonado pelo aquele grupo de jovens.
Os boys lá do Lambadão.
Os boys do Lambadão, mas os jovens...
Jovens Banda Show.
Jovens Banda Show, contrário, esses meninos são maravilhosos.
A gente quer muito trazer eles de novo. Que foi muito legal.
Jovens
Banda foi muito
shows,
legal.
É uma banda de Lambadão.
Nossa,
e a pessoa, são 5 integrantes, a pessoa mais velha tem 17 anos.
Sim.
É um absurdo.
Foi bem divertido.
Já escutaram
bons.
Tanto.
E aí também a gente traz também os grupos que também sempre estão com a gente, que é o Buriti e também o Devotos da Mandioca, né? E também a bateria do Vem Quem Quer. A gente sempre tenta.
Cena Livre também participa de
Sim,
tanto
a gente tenta organizar para que todo mundo, né, possa compor. Só que agora, dessa maneira, na festa junina.
Bom, Leuza, a gente está falando de festejos populares, né? Que é a característica, né? Então, eu quero que você... A gente já está encaminhando para o final, mas que você, além de falar sobre a importância social das festas populares, falar um porquê, como é essa ocupação do centro histórico, né? Por que o centro histórico? Qual que é o objetivo de estar ali, de abraçar a Praça Mandioca, que é uma característica desses grupos participantes?
Eu sou um cuiabano apaixonado por Cuiabá, né? Eu acho que quem é cuiabano, quem conhece o centro de Cuiabá, né, sente-se um pouco triste, né, de ver a maneira como ele está sendo considerado ao longo do tempo, né, de gestões, de interesses políticos, empresariais, enfim. Assim como você... Eu sou ex-aluno da escola técnica, então assim, quem estudou na escola técnica no IF, além da boa educação que recebeu, ele também tem uma vantagem de conhecer o centro. Eu acho que o aluno do IF, né, quem estuda no centro, sendo liceu
pra
cuiabano,
pra pegar busão, tem que passar pelo
pegar
centro.
Busão, pra ir lá pra Prainha, pra ir pro Morro da Luz,
pra
ir na Bispo. Então assim, você vê a cidade acontecendo, né, essas pessoas, elas observam a cidade. E graças a esse percurso, graças à formação, eu aprendi a observar muito bem Cuiabá. E aí, na minha formação acadêmica como historiador, né, eu gosto sempre de patrimônio histórico, né, culturas populares, e aí isso sempre ficou, né, muito... Eu fiquei sempre muito incomodado. E como a gente é de coletivo, a gente anda sempre de bando, né, Caetitu, a gente também...
Capivaras,
né, essas pessoas também comungam dessas ideias. E aí, por isso, ocupar o centro histórico. Numa tentativa, Priscila, né, coletiva e sobrenatural, de chamar a atenção do poder público para o resgate. Eu não posso falar o nome do veículo de comunicação aqui. É, posso?
Pode.
A Gazeta Digital, né, hoje, acho que foi de hoje, é uma matéria de hoje ou de ontem, na Gazeta Digital, falando sobre a Praça da República, que está abandonada. Quem anda hoje na Praça da República sabe que ela está abandonada. Para quem não sabe, a Praça da República é a Praça dos Correios, que fica em frente à Matriz, né, da Igreja Matriz, São Bonjo de Cuiabá. Então você não consegue andar naquela praça, você não consegue sentar naquela praça, você não consegue... É, desfrutar das árvores e do coreto histórico que tem naquela praça. Não estou falando por causa dos moradores de rua, não, né? Porque esses cuidam mais da rua do que o poder público. Hoje, quem mora na rua de Cuiabá, que são os moradores de rua, eles cuidam muito mais da rua, né, do que o poder público. Isso a gente pode falar porque eu observo o centro. E a gestão da cidade não está olhando nem para a calçada da frente da casa, que é do Palácio Alencastro. Então, a gente não vai fazer um carnaval na Praça da República, ainda. Né?
Por isso, não está fazendo curva ainda.
Mas, é, desse lugar, desses lugares que nós passamos, né, a gente quer chamar atenção, sim, né, para a Rua das Óticas, sim, para a Praça da Boa Morte, chamar atenção, sim, para a Praça Santos Dumont, sim, para a Praça Alencastro, sim, para a Praça, né, da Mandioca, sim, para a cidade. Né? Não é só para quem mora no centro, não é só para quem passa no centro, mas a pessoa que está lá no Dr. Fábio, a pessoa que está lá no Osmar Cabral, se ela quiser vir final de semana ou então passar um dia numa praça dessa, essa praça esteja em condições, né, saudáveis de receber essa família, porque essa pessoa que mora lá no Dr. Fábio, que mora no Osmar Cabral, ela tem o direito de usufruir de uma praça legal no centro da cidade.
De ocupar a cidade.
Né? Não é só, ela não tem que ocupar o centro só quando ela vem trabalhar no centro. E aí, no final de semana, ela se esconder ou ficar relegada no bairro dela. Não que lá não seja interessante, porque é uma cultura também legal e interessante, mas que ela também se sinta à vontade de ir para o centro do histórico, usufruir do que o centro oferece.
Um,
né?
Lazer, né?
De um lazer, de um museu aberto, de uma igreja, né, com um passeio guiado, turístico, de uns passeios, né, no centro histórico, explicando os casarões, né, de segurança, de iluminação, de banheiro público, de bebedouro, sabe? De todas essas coisas. Então, o cordão, ele treina essa política. E onde a gente vai, seja na rádio, na TV, na internet, a gente fala, assim, desta ocupação do centro histórico, no sentido de valorizar a cidade. Né? E aqui, poxa, cuiabano, né, que gosta da cidade, que gosta de folia, que gosta de gente, então vamos juntar no carnaval e fazer barulho para esse pessoal ouvir a gente. Poxa, acho que essa é a ideia.
Duda, vamos reforçar o convite, data, local, Instagram.
Dia 14 e 16 de fevereiro, das 16 horas, a gente tem uma concentração lá na Praça Santos Dumont e depois a gente desce o cortejo para a Praça da Mandioca, né? É, nosso Instagram é @cordãovemquemquer. A gente tem outras também ideias de fazer mais eventos esse ano, né? Além do carnaval e da festa junina, né? Ano passado a gente já fez também o mês do Patrimônio Caloroso, então a gente quer reforçar esse ano e quem sabe conseguir finalmente fazer o nosso Dia do Saci.
Que é 31 de outubro, né?
Isso.
É, a gente quer fazer
Tá muito distante de uma festa junina para o próximo carnaval, encontra uma festa no meio do caminho.
Você sabe da festa junina, aí você entra no folclore, sabe? Aí a gente vai... Pô, imagina eu fazer uma festa junina do Minhocão do Pari? Segura aí, gente, a gente volta depois.
Entrevista para outro assunto, né? Vocês botam entrevista. Muito obrigada, gente, por aceitar o convite do programa Viva Voz.
Obrigado a você, maravilhoso. E vida longa ao programa Viva Voz. Vida longa. Obrigado, pessoal.
O programa Viva Voz é gravado no estúdio Clinon Alves, e é daqui da Rádio Assembleia. E esta edição tem produção e apresentação minhas. Eu sou Priscila Mendes. Operador de áudio, Caio Alves. Operador de vídeo, Jonathan Souza. Gerente de operações da Rádio Assembleia, Odime Oliveira. Gerente da Rádio Assembleia, Eduardo Ferreira. A gerente de jornalismo da TV Assembleia, Francesca Bogo. O superintendente da TV Assembleia, o Jaime Neto. E secretário de comunicação da Assembleia Legislativa, Henrique Santos. Para quem está nos vendo pela TV Assembleia ou pelo canal do YouTube, até o próximo programa. Para quem está nos ouvindo pela rádio, vamos encerrar o programa com mais uma música. Malemar Tentiano, da banda aqui de Mato Grosso, Calorosa. Thank you.
só pensando no seu cheiro. Durante o dia eu penso, será que modelo?
Nós dois calor mil grau, disputa desleal. Encontro bom é assim, pra você e pra mim.
E olha, me prova, me molha, me conquista. Me queira, me tenha, sempre perto, não arrisca. Me fala, me cala com um beijo bem sacana. Me pega no teu carro, teu sofá, na tua cama. Eu já tentei prometer, não vou. Até doce nosso beijo.
Segura a onda, não emociona desse jeito.
Emocionei real.
Eu só acredito vendo.
Quando vejo, não acredito.
Eu falo de desejo.
Eu tô falando é de destino.
Emocionou real.
E olha, me prova, me molha, me conquista. Me queira, me tenha sempre perto, não.